Boa tarde aos colegas das cidades que fazem o curso Diálogos, um curso destinado a grupos, um curso para colocarmos uma conversação entre colegas das mais diferentes áreas. Cinco grupos fazem esse curso: o grupo de Porto Alegre, o grupo de Poços de Caldas, o grupo de Foz do Iguaçu, o grupo de Fortaleza e o grupo de Curitiba. Muito bem, nosso trabalho de hoje é um trabalho instigante, um trabalho que reedita uma das metáforas mais tocantes das últimas muitas décadas. Eu me refiro a Peter Pan, de Barry. Essa obra que vamos trabalhar, ela tem uma série de considerações iniciais que a prefaciam, né? Provavelmente o autor, nascido na Escócia, isso antes do século passado, ele nasceu em meados dos anos 1800, esse autor, só um pouquinho, por favor. Tivemos um pequeno problema técnico, pronto, já resolvido. Esse autor, ele perdeu um irmão dele de uma maneira traumática e estava brincando, o garoto acabou batendo a cabeça, foi uma batida muito forte e ele acabou falecendo logo depois por conta desse acidente. Isso que aconteceu impactou de tal maneira o coração do James Barry que ele ficou com aquilo. Ainda que as explicações, ainda que a vida prosseguisse, ele inventou um contexto peculiar para a perda do irmãozinho dele. Ele achava que, talvez por comentários de alguém, não se sabe ao certo o que houve, mas a questão é que ele passou a considerar esse irmãozinho que morreu como alguém que nunca mais cresceria. Não propriamente alguém que desapareceu, mas alguém que ficaria sempre como era e jamais cresceria. Com a imaginação muito, muito desenvolvida que o James Barry tinha, por todo o contexto historiográfico da época dele, né, na Escócia, e também mais tarde ele vai estudar naquela linda Universidade de Edinburgh, ele vai estudar literatura, letras, né? Começa os primeiros ensaios, ele acha que ir mudar para Londres seria, até para aprofundar os estudos dele, seria mais promissor. Olhem o título do primeiro livro que ele escreve, que ele vai publicar. Melhor Morto é o nome do título desse primeiro livro. Final dos anos 1800. Bom, como escritor, ele era muito complicado ganhar a vida naquela época, então ele se torna jornalista, trabalha como jornalista. Ele então mais tarde se casa com uma atriz, a Mary, e passa a residir naquela região. Um dia, eles tinham um cachorro, eles tinham amigos, um dia ele está no parque, conversa com as crianças. Mais tarde ele acaba conversando com os pais dessas crianças e ele, aqui há muitas versões sobre isso que eu estou colocando. Isso eu vou colocar aquela que é provavelmente a mais próxima historiograficamente colocando esses elementos, né? É provável que em certa ocasião, visitando amigos para um jantar, algo assim, o Barry tenha chamado crianças, ele gostava muito de contar histórias, e tem ensaiado aquilo que seria mais tarde a história, uma das mais famosas, chamada a história de Peter Pan. Naquela ocasião ele nem dava esse nome, o Peter Pan sim, mas ele contava a história de meninos que naufragavam numa ilha, num lago. Era assim que ele se referia a esse assunto. O original, o script original disso, hoje está numa biblioteca, mas não é na Europa, se não me engano, está lá nos Estados Unidos, esses manuscritos. Ele amadureceu, algum tempo passou, 4, 5 anos, as coisas, ele continuou trabalhando, mas essa história do Peter Pan nunca surgiu, nunca sumiu da alma dele, do coração dele. Por várias razões, Peter Pan existia. Pela vida que ele teve, pela maneira como ele viu o mundo, pela maneira como ele não acreditava em certas seriedades do mundo, Peter Pan estava vivo dentro dele. Só não tinha uma identidade funcional, aquela que faz com que a pessoa se torne uma criatura viva, se movimente, essas coisas. No entanto, ele escreve a peça, né, de Peter Pan. Isso aí nós já estávamos nos anos 1900, bem no início ali, antes de 1905, é quando ele finalmente escreve a peça de teatro. E essa peça de teatro, baseada toda ela já na história de Peter Pan, quando chega, o título original dizia que é Peter Pan, o menino que não quer crescer, ou que não gostaria, não quereria crescer. Quando essa peça estreia, ela imediatamente se transforma em um dos maiores fenômenos que já se teve notícias. Na hora, ela caiu no gosto popular. O que havia ali que encantou aquela geração do início dos anos 1900? Um momento de euforia pelo mundo, as coisas na Europa, as coisas corriam bem do ponto de vista econômico. Já havia alguns ruídos do que viriam algumas décadas depois, mas era um momento de passagem no qual se permitia brincar com certas coisas que eles tomavam como muito sérias. Havia dúvidas sobre o rigor em torno da vida. É num contexto muito apropriado que isso vem. A partir daí, esse autor passa a reescrever essa história ela passa a ser publicada no mundo inteiro. Só mais tarde é que ela vem a ser publicada em livros. E a partir daí vocês conhecem o que se passa, né? Aqui no Brasil nós tivemos recentemente Hook, que é a volta do Capitão Gancho, feito pelo Spielberg. Recentemente, quer dizer, já tem quase 30 anos, né? Foi no início dos anos 90, com Spielberg e vários outros filmes, né? Peter Pan, De Volta à Terra do Nunca, que foi feito em 2000, no início dos anos 2000. O que houve, o que há que Peter Pan toca em tantas gerações sucessivas, gerações que são diferentes quanto a vários aspectos? E além disso, gerações de vários contingentes, de vários continentes diferentes, de vários países muito, com culturas muito diferentes. O que Peter Pan faz que faz conversar isso? O livro nos dá alguns elementos, como veremos agora. E esses elementos, eles fazem questionar desde a nossa base de valores até a nossa base de epistemológica. Por exemplo, quando vocês consideram o mundo, e aqui estou falando para pessoas de vários grupos diferentes de atividades, temos desde empresários, médicos, advogados, temos publicitários, pessoal da informática, professores, nós temos vários colegas de áreas muito diferentes aqui. Quando você olha para a sua área, é provável que você saiba os paradoxos que existem na sua área. É provável que você considere também o quanto de elementos infantis e caricaturais existem na sua área, que talvez só uma pessoa dentro dela possa constatar. Certas questões que, vistas de fora, parecem de adulto, parecem maduras, parecem depuradas, profundas, mas vivenciadas por dentro, mostram uma profunda infantilidade. Também segmentos dentro das suas áreas de trabalho, nas quais você percebe que houve não apenas uma parada, é o estado adulto se revela como um elemento infantil. Quando alguns leem a história de Peter Pan e dizem a história daquele menino que não queria crescer, isso, em grande parte, é visto como alguém que poderia crescer, cujo sentido natural de desenvolvimento seria crescer, mas que por um problema, por uma questão que deve ser trabalhada, não pôde se desenvolver. Portanto, é quase como um fenômeno que, lá no ponto de vista da medicina, seria dito patológico, uma doença ou algo grave. Quando você diz a uma pessoa, você é infantil, você vê se cresce, isso é extremamente ofensivo. Estamos dizendo para essa pessoa que ela precisa caminhar, que onde ela está parada. E que o correto, natural, o ordeiro das coisas, seria que ela crescesse. Eu pergunto a vocês, e se para muitas pessoas, se para muitos contextos, se para muitas situações o estado adulto for o estado infantil? Eu sei que dito assim parece curioso. Para muitas pessoas, às vezes você se apaixona e aí você diz para a menina que você se apaixonou por ela porque ela é muito, ela tem um ar infantil, ela tem um gracejo jovial, ela parece uma menina, na verdade. Bem, ok, só que casado com ela depois, tudo isso que você nomeou como qualidade pode rapidamente se transformar em defeito. Porque agora você precisa de um adulto, alguém que diga para você, olhe, as contas precisam estar em ordem. Olhe, você não pode agir desta forma, você precisa agir desta outra forma, precisa ter postura de um adulto. E então, sabe, aquela irreverência toda, toda aquela poesia se torna em imaturidade, irresponsabilidade, infantilidade. E aquilo que antes era uma qualidade agora vira um grande problema. Esses e outros aspectos que estou dizendo para vocês aparecem mais de uma vez e mais de uma forma nas obras, na obra Peter Pan, que vamos ver agora. Logo de início, o texto, nós não veremos todo o texto, o propósito não é esse. Eu convido vocês a lerem depois na íntegra essa bela obra. Aqui o nosso intuito é outro. Nós vamos pegar algumas partes selecionadas para estabelecermos conversações sobre elas. No início da obra, o autor Barry nos diz: todas as crianças crescem, menos uma. Elas logo sabem que vão crescer, e o Andy descobriu assim. Um dia, quando tinha 2 anos de idade, estava brincando num jardim, colheu mais uma flor e correu com ela até a mãe. Imagina que devia estar muito bonitinha, pois a senhora Darling pôs a mão no coração e exclamou: ah, por que você não pode ficar assim para sempre? Isso foi tudo que elas falaram sobre o assunto, mas desde então, Wendy soube que teria que crescer. A gente sempre sabe depois dos 2 anos. 2 anos é o começo do fim. O autor abre a obra, nos chamando a atenção para aquilo que logo em seguida será fundamental em toda a estrutura da obra. Ele nos avisa que todas as crianças crescem. Todas. O veio natural social das coisas é esse. Assim estão construídos os sistemas, assim estão construídas as coisas. A infância será apenas uma passagem, não é para estacionar nela, não é para ficar nela. Qualquer coisa diferente disso, nós temos que ver o que se passa. E aqui os senhores já podem anotar para conversarmos em seguida. Acham que, quando falamos em livre-arbítrio, em discernimento e outras coisas, acham razoável um modo de ser desse no qual um estado existencial não possa ser perpetuado? O que impediria de alguém ser criança para sempre? Quais as consequências disso? que seria e quais as consequências, essa própria obra vai nos mostrar. E vejam como algumas pessoas, contextos e situações rapidamente podem ter o desejo ou mesmo trabalhar para essa cristalização, para essa parada e, ou para perpetuar um estado, não é? Vocês podem conhecer, alguns que trabalham em terapia já viram isso? Pessoas cujos pais ou a sociedade endossou que elas permanecessem sempre no estado existencial. Um jogador de futebol aos 20 anos foi muito famoso, foi muito considerado, pode ter decidido que teria isso para sempre. Uma atriz, uma modelo, pode ter decidido ficar com 30 anos para sempre. Uma criança, alguém que aos 6, 7 anos teve os elementos existenciais condizentes para fazer tal movimento, pode ter optado por ficar assim para todo sempre. Isso pode ser no sentido metafórico, mas pode ser também no sentido concreto. Alguns podem recorrer a cirurgias plásticas sucessivas, alguns podem recorrer a glórias que tiveram, reeditando essas glórias das mais diferentes maneiras, amores que já desapareceram, mas revivendo esses amores, às vezes com outros nomes, com outras pessoas, mas ainda assim, para elas, uma reedição dessas coisas. Vejam o formato e os modos como isso pode acontecer. Vou parar aqui o gravador para que os senhores possam colocar se nas suas áreas vocês identificam fenômenos como estes e o que consideram que decorre a partir daí. Após a colaboração dos colegas que enriqueceram a aula, e antes de prosseguir, alguns registros importantes sobre essa etapa, na qual estamos conversando Peter Pan nas diferentes épocas em direção à nossa. Olhem, quando a gente fala numa criança, que num adulto, em alguém que teria naturalmente que desenvolver até ser adulto, mas parou e então é uma criança eterna, isso pode causar uma série de estranhezas, elementos poéticos e outros. Já consideraram os senhores que o contrário também pode ocorrer? Uma criança, ela pode se tornar um adulto? Ela pode ultrapassar várias etapas? E muito cedo, nos nossos consultórios, não são raras as vezes em que aparecem pessoas que dizem: doutor, com 10 anos, com 12 anos, eu já era um adulto. São pessoas que os pais trabalhavam às vezes na lavoura, elas tinham que cuidar dos irmãos menores, às vezes com 8 anos apenas já tinham que cozinhar, cuidar da casa, enquanto os pais estavam na colônia, na roça. São pessoas que às vezes não tiveram uma infância propriamente dita. Elas não tiveram o tempo de sonhar, de estabelecer os conteúdos programáticos que nós designamos para uma infância. Algumas crianças foram adultas muito cedo. Elas pularam de uma infância primária, 4, 5 anos, já para uma idade adulta, sem intercâmbios, assumindo responsabilidades, funções, uma série de questões. E alguns sequer conheceram, seguiram a vida fora, não sabem o que é quando você fala em ser criança. Mas, independente de qualquer fator, eu pergunto a vocês o seguinte. Olhem, muitos de nós, às vezes você morou num lugar lindo, como esse onde eu estou aqui, nas margens do Rio Sado, junto ao Oceano Atlântico, numa pequena aldeia do Alentejo. Alguns, às vezes, viveram num lugar como esse os melhores dias da vida deles. Qualquer um de nós, nas diferentes áreas que fazem esse curso, estranhariam se essa pessoa dissesse: quero voltar para lá onde eu vivi os melhores momentos da minha vida. Se a pessoa tiver como trabalhar aqui, como fazer a vida dela por aqui, qual seria o problema? Ou, alguns dos senhores, por exemplo, ficariam muito surpresos se alguém dissesse: vou voltar para o meu ex-marido, para minha ex-esposa. O tempo passou, eu fiz uma revisão de conteúdos e acho que a gente pode se acertar, etc. Ou voltar para um antigo emprego. Essas coisas, acho que na nossa época, no nosso contexto, são naturais. No entanto, por que soa tão esquisito, tão inédito, uma pessoa dizer: olha, estou com 50, 60, 70 anos e quero voltar agora a ter 8, a ter 12? Por que isso é grotesco? Por que isso parece agredir o aparelho auditivo de alguns que ouvem tal coisa? Em que isso afeta, de fato, nossa sociedade, nossa cultura, nossa época? Há fatores muito importantes aqui: fatores religiosos, fatores sociais, fatores políticos, que fazem com que coisas assim sejam pouco toleráveis, muito pouco toleráveis. Chega a tal ponto, e a tolerância é pequena, que faz lembrar, sabe o quê? O fato do Barry ter colocado um menino no início dos anos 1900 que decidiu não crescer. A razão pela qual essa obra não caiu no ridículo e não foi esquecida ao relento ou rechaçada é que ele colocou na forma de uma metáfora, de uma parábola, de uma construção poética, como lá da Escócia, de onde ele vem, de onde ele viveu. E assim ela passou. Mas a crítica que há nesta obra é tremenda para uma época. Tremenda para uma época. É muito pesada para uma época como a dele. Vamos adiante. Ele diz que até Wendy aparecer, sua mãe era a principal pessoa da casa. Era uma moça encantadora, dona de uma mente romântica e de uma boca tão doce e debochada. Sua mente romântica era como aquelas minúsculas caixinhas que vêm do misterioso Oriente, uma dentro da outra, e por mais que você encontre mais uma caixinha, sempre tem outra menor. Essa analogia dentro da essa parábola dentro das parábolas do livro, elas serão retomadas mais de uma vez, sabe? Essa da caixinha menor dentro de uma caixinha menor dentro de uma caixinha menor, ele usa muito esse recurso, o Barry. Mais adiante ele diz: é que o senhor Darling, que era o marido, não, eu tenho que voltar um pouco. A senhora Darling, tinha muitos pretendentes. Até que aparece esse rapaz, o senhor Darling, que acaba ficando com ela, porque ele pega um táxi, chega primeiro de todo mundo na casa dela, não é? E se apresenta para ela, queria namorar a moça e tudo. E ele, o autor diz que este foi aquele que conseguiu ficar com ela por inteiro, menos com a caixinha mais dentro de todas as caixinhas e o beijo dela. Isso ele nunca teve. E sabem por que que ele não teve ao longo da obra? Porque ele era um adulto, adulto. E essa mulher com quem ele casou, para ele poder ter acessado essa caixinha menor dentro de todas as caixinhas e o beijo doce dela, só se ele pudesse ser diferente desse adulto que ele se revelara. Ele nunca soube da existência da caixinha, escreveu Barry, e com o tempo desistiu de tentar também de ganhar o beijo. A senhora Darling, se casou de branco e no início anotava minuciosamente tudo o que gastava, quase com alegria, como se fosse uma brincadeira, sem deixar passar nem mesmo uma folha de alface. Mas, após algum tempo, couves, flores inteiras foram ficando de fora e no lugar delas apareciam desenhos de bebês sem rosto. A senhora Darling os desenhava quando queria estar calculando as despesas da casa. Wendy veio primeiro, depois João e depois Miguel. Durante as primeiras semanas após a chegada de Wendy, eles não sabiam se iam poder ficar com ela, pois era mais uma boca para comer. E aqui a obra mostra como a senhora Darling começa a deixar a infância, a deixar essa história das caixinhas dentro das caixinhas, e toda a poesia de vida para se tornar uma adulta. A maneira como o autor nos mostra isso é que ela deixa de desenhar, ela deixa de brincar. Enquanto ela fazia a contabilidade que o marido dela pedia para ela calcular tudo, quanto cada coisa custava, no início para ela era uma brincadeira e ela gostava. Mas com o peso que foi sendo colocado aos poucos sobre isso, o que era uma diversão começou a se tornar um tédio, algo que ela já não gostava mais de forma alguma. O Barry nos coloca uma lição na obra dele. Ele diz que existe um fator que faz, quer dizer, um fator em aspectos como esses que estamos vendo aqui, que faz com que nós façamos essa migração sem que consigamos dar ciência por isso. E esse aspecto se chama esquecimento. Nós esquecemos. No início a gente brinca, se diverte. Então, de repente, a gente começa a pegar funções. Essas funções são interessantes. Você começa a ganhar, você pode comprar suas coisas, decidir sua vida, começa a se tornar independente, mas começam chateações. E quando você vê, você já esqueceu das coisas boas pelas quais você aceitou fazer estas outras coisas. Mas aí já é muito tarde, as coisas já vão muito longe. E você olha para aquelas primeiras coisas que te agradavam tanto e as desmerece, as joga fora, no lixo. Já não fazem sentido, ok? Se sua esposa, seu marido diz, ah, deixa isso para lá, vamos sair, vamos namorar um pouco. Ó, vamos tomar um vinho lá, perto do lago, perto do mar, vamos ouvir música, vamos ouvir música. Às vezes já não tem qualquer sentido, você olha para isso, nossa, faz tanto tempo. Isso era coisa quando a gente começou a namorar, quando a gente se conheceu. Agora não. A gente tem que comprar tal coisa e fazer tal coisa, não é? É assim que certas coisas adormecem. E os registros de agora não permitem esse retorno. Vejam que enquanto ela sonhava ainda em ter os bebês, ele calculava se era possível. Ele não era um homem ruim, viu? O livro mostra que era um bom homem, inclusive, um bom pai, se preocupava com os filhos, consciencioso, apenas era um grande adulto. Bem, depois de muito eles conversarem, ele dizia para ela, olha, eu tenho uma libra, vou ler para vocês, eu tenho uma libra 17 aqui, mais 2 shillings ali e 6 no escritório, eu posso cortar também o café do escritório. Digamos que sejam menos 10 shillings, o que dá 2, 9, 6, com mais os seus 18, a gente tem, acho que vai dar sim. Quem está mexendo aí? 8, 9, 7, 7. Não, não fale agora. E a libra que você emprestou para aquele homem que bateu a porta? Pronto, agora errei tudo, você falou no meio disso. É assim que ele ficava fazendo as contas para ver se podiam ter um filho. E aí ela disse para ele, é claro que nós vamos conseguir, Jorge. Mas ela tinha uma queda pela Wendy. E o Sr. Darling é que tinha a maior firmeza de caráter no casal. Olhem como o autor colocou, maior firmeza de caráter. Estamos falando de caráter. Caráter por um adulto fica bem significado nesse contexto, então, segundo o autor, não é? E assim foi indo, e cada vez a conta dava um resultado diferente. Mas no fim, Wendy passou raspando, com a cachumba reduzida e 12 shillings, e o sarampo e a rubéola sendo tratados como uma doença só. Passou. Os outros filhos, a mesma novela para poderem nascer. A senhora Darling gostava de cuidar de tudo com muito cuidado, e o senhor Darling era fanático por ser exatamente igual aos vizinhos. Por isso, é claro que eles tinham uma babá. Mas como eram pobres, devido à quantidade de leite que as crianças bebiam, essa babá era uma cachorrinha, terra nova, muito asseada, que se chamava Naná, e não parecia a ninguém em particular, até os Darlings a contratarem. Vocês sabem em que o Sr. Darling gastava a maior parte do tempo dele? Preocupado com a opinião dos outros, preocupado em fazer o papel existencial dele dentro da sociedade, preocupado em que as contas fechassem adequadamente conforme os registros que ele tinha, isso era a vida dele. Isso é caracterizado como o protótipo do adulto, segundo James Barry. A esposa dele, à medida que vai se tornando adulta, também cada vez mais compreende o marido e cada vez menos compreende as crianças. Assim mostra a obra. Hoje, para nós que estamos fazendo esse curso, se eu perguntasse a vocês onde está, se é que podemos localizar, onde está essa nossa parte toda que ele coloca em Peter Pan? Essa parte que é irreverente, essa parte que tem humor, essa parte que não se importa exatamente em perder, essa parte que não, que segue parâmetros de existência que fazem o mundo valer a pena, essa parte não contábil das nossas vidas, onde está? Vocês ainda, alguns provavelmente já perderam de vista, não há mais sequer como acessar isso. Outros recuperam rapidamente quando, por exemplo, olham uma criança se mover e fazer suas coisas de criança. Outros fazem isso de diferentes formas. No nosso mundo adulto, desenhado pelo compasso, pela métrica, por tudo isso que estamos trabalhando e temos tanta dificuldade, os senhores consideram que há espaço para que nós possamos trazer um pouco de Peter Pan? Como poderia ser isso? Deixa eu ouvir os senhores. Como poderia ser isso? Nas suas diferentes áreas. Vou desligar aqui o gravador, para que vocês possam se expressar com tranquilidade. Vamos então prosseguir os nossos estudos sobre esses contrastes. Na época em que o Barry coloca essa questão, para a sociedade de então, era profundamente desinteressante adultos infantis. E para a arrancada que vinha industrial das próximas décadas, isso era ainda menos interessante. Era importante que ficasse muito marcado e claro que o que era ser um adulto, o que era ser uma criança. Ainda os estudos do que em torno disso eram muito incipientes, havia muito pouca coisa. O eco que vinha da Idade Moderna ainda nos alcançava muito forte, e com ele aquelas luzes da Idade Média, na qual as crianças tinham um padrão homogêneo, não havia propriamente essa etapa da infância. Mas com os dias que chegavam agora, era fundamental que se fizesse essa distinção. Havia muitos textos na época dele que já marcavam isso, a propriedade dessas coisas. O mercado de trabalho exigia essas diferenciações, a economia, a cultura da época exigia essas diferenciações. Muitos autores começam então a fazer essa sequenciação e a lidar com esse fenômeno sim. Quando Freud, por exemplo, coloca marcadamente aspectos infantis, não só na psicanálise, na psiquiatria, na pedagogia, os textos da época também começam a sequenciar isso. Começam a surgir aos poucos os grandes autores que mais tarde levariam a gente como Piaget, Vygotsky e outros, que acentuam, aprofundam e caracterizam essas etapas, mostrando claramente, olha, ser criança é isto. E todos eles colocando em suas linhas de desenvolvimento as etapas. Parar numa dessas etapas era algo que pedia, sim, reparo, correção, algo está errado. Não é? Você pode ser criança num período da sua vida, numa época da sua vida, de determinada forma. Bem, vamos prosseguir aqui. O que acontece em seguida é que Peter Pan vai entrar em cena. A família está bem estruturada, é uma família tipicamente inglesa. As crianças vão para a escola com essa cachorra, que é muito amorosa, a Naná. E o autor aqui faz um trocadilho tremendo, quer dizer, quem melhor vai conversar com as crianças é alguém que tem a pureza, é alguém que sabe ver a vida com amor e não seria aqui um ser humano adulto. Não, teria que ser alguém diferente. Ele encontra nos trânsitos das coisas uma cachorrinha, a Naná, que cuida muito bem das crianças. Olhem como ele descreve. Ver Naná acompanhando as crianças até a escola era uma lição de competência. Ela caminhava tranquilamente ao lado delas se estivessem se comportando bem e lhes dava cabeçadas para fazê-las voltar para a fila quando se desgarravam. As outras babás fingiam não tomar conhecimento de Naná, acreditando que ela pertencia a uma classe social inferior. Já Naná desprezava a mania das outras de fazer fofoca. Ela não gostava que as amigas da senhora Darling visitassem o quarto das crianças, mas se elas aparecessem, Naná primeiro trocava o macacão de Miguel pelo de fita azul, depois ajeitava a roupa de Wendy e finalmente dava uma penteada no cabelo de João. Nenhuma criança poderia ter recebido os cuidados mais corretos e os Darling sabiam disso, mas às vezes se inquietavam, perguntando-se se os vizinhos comentavam. O senhor Darling tinha uma posição na sociedade a zelar. Naná também o deixava perturbado por um outro motivo. Às vezes, ele tinha a impressão de que ela não o admirava. Sei que ela o admira muitíssimo, Jorge, assegurava-lhe a senhora Darling. Este senhor Darling, ele é o protótipo do adulto do início do século passado. Em toda a caricatura que o autor com felicidade coloca para a infelicidade deste coitado do senhor Darling. Um homem cheio de preocupações, um homem que não relaxa nunca, um homem cujo único sossego é a esperança de uma aposentadoria em um futuro que agora é tão distante para ele. Que vida, né? Não sei nem se chamar o que ele tem de como vida é algo. Milhões viveram assim, milhões viveram assim. O autor nos coloca claramente esse contraste, dizendo: é isso que é ser adulto. Não é? Numa crítica contundente, tremenda. Ele fala: nunca existiu uma família mais feliz e nem mais simples, até a chegada de Peter Pan. A senhora Darling ouviu falar de Peter Pan pela primeira vez quando estava organizando as mentes de seus filhos. À noite, todas as boas mães esperam seus filhos irem dormir para remexer suas mentes e arrumar tudo para a manhã seguinte, recolocando nos locais certos os diversos itens que sairão do lugar ao longo do dia. Essa metáfora é qualquer coisa de extraordinária, não é? Arrumam. Ele fala assim, ó, é igualzinho a arrumar gavetas. Você haveria de joelhos, imagino eu, olhando a divertida para a parte do conteúdo, perguntando-se onde você arrumar aquilo, fazendo descobertas e outras nem tão doces, etc. e tal. Não sei se você já viu o mapa da mente de alguém. Os médicos às vezes fazem mapas de outras partes de você, e o seu mapa pode se tornar bastante interessante. Mas olha o que acontece quando eles tentam fazer um mapa da mente de uma criança, que além de ser confusa, dá voltas sem parar. O mapa tem linhas em zigue-zague, iguais às dos gráficos de temperatura, e elas provavelmente são as estradas da ilha, pois a Terra do Nunca é sempre mais ou menos uma ilha, com pinceladas maravilhosas de cor aqui e ali, e recifes de coral, e barcos velozes prontos para zarpar, e esconderijos selvagens e secretos, e gnomos, que quase sempre são alfaiates, e cavernas atravessadas por rios, e príncipes com seis irmãos mais velhos, e uma cabana caindo aos pedaços, e uma velhinha bem baixinha com um nariz de gavião. Seria um mapa fácil se só tivesse isso, mas também tem o primeiro dia de aula, as rezas, os pais, o laguinho, as lições de costura, etc. É tudo muito confuso, ele termina muitas linhas depois, dizendo, principalmente porque nada para quieto. É claro que as terras do Nunca variam muito. A de João, por exemplo, Tinha uma lagoa com flamingos voando em cima, nos quais ele atirava. Já de Miguel, que era muito pequeno, tinha um flamingo só, com lagoas voando em cima. Pois ele fala, em geral as terras do Nunca têm semelhanças entre si como os membros de uma família, e se elas ficassem paradas, uma do lado da outra, você ia poder dizer que tem o mesmo nariz e coisas assim. Nessas praias mágicas, as crianças sempre irão ancorar os seus barquinhos. Nós também já estivemos lá. Ainda podemos ouvir o barulho das ondas, mas nunca mais vamos desembarcar. De todas as ilhas deliciosas que existem, a Terra do Nunca é a mais aconchegante e compacta. Não é grande e espalhada, sabe? Com aquelas distâncias chatas entre uma aventura e outra, ela é bem apertadinha. Quando você brinca nela durante o dia, usando as cadeiras e a toalha de mesa, ela não é nem um pouco assustadora, mas nos 2 minutos antes de você dormir, ela fica quase, quase real. De tempos em tempos, em suas andanças pelas mentes de seus filhos, a senhora Darling encontrava coisas que não entendia, e de todas elas, a mais desconcertante era a palavra Peter. Ela não conhecia nenhum Peter, mas ele estava aqui e lia nas mentes de João e Miguel, enquanto, na de Wendy, seu nome começou a aparecer rabiscado por todo lado. Vamos dar uma olhada nisso mais de perto. Então, o autor Barry diz que um adulto, na verdade, que conseguia ter acesso às crianças, via maternidade, a mãe das crianças. Ela podia ainda acessar Peter Pan, mas olha como ela acessava Peter Pan, não era mais diretamente. Ela acessava Peter Pan quando ia arrumar a bagunça lá na cabeça dos filhos dela, ou o que ela considerava como bagunça, não é? Nesse sentido, o autor nos convida a visitar, pela ótica de um adulto, como Peter Pan vai parecer. Não é? Ele vai parecer essa criatura mágica, essa criatura que habita o imaginário das crianças, mas não mais uma concretude. Não é? E vamos lá para divertir nossos filhos. Ah, está aqui, o que, que ele está fazendo? Não é? O nome estava escrito em letras mais grossas, isso aqui na Wendy, né, do que qualquer outra palavra. E quanto mais a senhora Darling olhava para ele, mais achava que tinha uma aparência estranhamente arrogante. É, ele é muito arrogante mesmo, admitiu Wendy, um pouco chateada. Sua mãe a estava interrogando, mas quem é ele? Quem é Peter Pan? Você sabe, mãe, é o Peter Pan. No início, a senhora Darling não sabia, mas foi pensando em sua infância e lembrou de um tal de Peter Pan que diziam morava com as fadas. Existem histórias estranhas sobre ele. A senhora Darling acreditava em Peter Pan na época, mas agora, que era casada e cheia de bom senso, duvidava muito que tal pessoa existisse. E além do mais, ela disse para o Andy, ele já deve ter ficado grande agora, não é? Ah, não, ele não é grande, garantiu o Andy com toda a segurança. Ele é exatamente do meu tamanho. Ela quis dizer que Peter era do seu tamanho tanto em termos de mente quanto em termos de corpo. O Andy não sabia como sabia disso, só que sabia. Durante a obra, o autor nos traz alguns ensinamentos importantes. No mundo das crianças, e para ser criança, você pode saber de muitas coisas sem saber como você sabe dessas coisas, mas apenas saber delas. É um impedimento muito grande para quem é adulto. Para quem é adulto, no escritório, na fábrica, se te perguntarem como você sabe disso, você diz, eu não sei, eu só sei, mas eu não sei como é que eu sei. Uma resposta dessa pode causar todo tipo de problema e atrapalho, não pode? Da mesma sorte aqui na obra, como eles colocam. Olhem os vetores de distanciamento. Olhem as trações, olhem quanto um mundo parece distante do outro, não complementar. Sabe, parece em alguns casos que você só vai poder ser adulto se você romper com todo o seu lado infantil. Ou se você o negar, ou se você se esquecer. É muito, muito duro, não é? A maneira como tantos fazem. Poderia ser diferente. Poderia ser amoroso, fraterno, complementar. E, de certa maneira, não precisaria sequer haver passagens, mas integrações das coisas. Por que não? Por que não? Não é? Há muitos ambientes na vida em que a gente pode exercitar livremente e poeticamente esse anseio infantil. A senhora Darling consultou o senhor Darling. Imagina, olha o que ela foi fazer, pessoal. Ela que ainda tinha um acesso foi falar com ele sobre isso. Olhem a resposta óbvia dele. Ele deu um sorriso de pouco caso. Pode ter certeza, disse ele, que isso é alguma bobagem que a Naná está enfiando na cabeça das crianças. É exatamente o tipo de ideia que um cachorro teria. Deixe isso quieto, já vai passar. Deixe isso quieto, já vai passar. Do que ele estava falando? Ele estava mostrando que para ele, elas iriam crescer, iriam se tornar adultas. E essa própria fato de se tornar adultas deixaria isso para longe, não é? Mas não passou. E logo aquele menino levado deu um tremendo susto na senhora Darling. As crianças vivem as maiores aventuras sem se perturbar. Por exemplo, elas podem se lembrar de comentar uma semana após o evento ter acontecido que quando estavam passeando em meio às árvores, encontraram seu falecido pai e brincavam muito com ele. Foi dessa maneira casual que o Andy, certa manhã, fez uma revelação inquietante. Foram encontradas no chão do quarto das crianças algumas folhas de árvore. Algumas folhas de árvore, que certamente não estavam ali quando elas tinham ido dormir. E a senhora Darling estava observando as folhas, intrigada, quando Andy disse, com um sorriso tolerante, acho que foi o Peter de novo. Do que você está falando, Andy? Foi muito feio ele não ter varrido as folhas, disse o Andy suspirando. Ela era uma menina muito organizada. O Andy explicou com a maior tranquilidade que achava que Peter às vezes entrava no quarto à noite, sentava no pé de sua cama e tocava flauta para ela. Infelizmente, o Andy nunca acordava e por isso não sabia como sabia, só que sabia. Que bobagem, minha linda! Ninguém pode entrar no quarto sem bater a porta antes. Acho que ele entra pela janela, mamãe, explicou o Andy. Meu amor, o quarto fica no terceiro andar. E ela disse para a mãe dela, as folhas não estavam bem na frente da janela, mamãe? Isso era verdade, as folhas haviam sido encontradas bem perto da janela. A senhora Darling não sabia o que pensar, pois tudo parecia tão natural para o Andy que ela não podia deixar o assunto para lá. Observem as marcações que temos aqui nesse discurso, pessoal. Observem os elementos de afastamento, de aproximação, como as coisas se passam, não é? O adulto busca provas, ele precisa de elementos racionais, factíveis, causa e efeito, proporcionalidade, segurança e tudo mais. Para a criança é completamente diferente, não é? Essas folhas podiam ser do Peter ou podiam ser de qualquer outra coisa. O que interessa? Ela achava e pronto, é assim que se passavam esses elementos. Não há aquela necessidade tão grande da exatidão cartesiana que habita os fatores dos adultos. Bom, a mãe queria saber por que a filha não falou antes. Ela ficou imaginando que a menina fica sonhando acordada. Ela ficou pensando em muitas coisas, né? Nos nossos dias, vocês sabem o que teria sido feito em casos assim. Mas a mãe, além de tudo, ainda foi tirar provas factuais. Ela pegou e se debruçou ali na janela e olhou. E ela constatou uma coisa curiosa. Sabe o que ela constatou? Que da janela onde as crianças estavam até o chão tinha quase 10 metros de altura. Não é? Que não tinha nenhum lugar por onde ele pudesse escalar e chegar até o quarto, nem ele nem ninguém. Então ela olhou para a filha e pensou: ah, ela sonhou, está tudo bem, ela imaginou essas coisas, criança é assim mesmo, né? Isso é fantasia e tal. Aí a obra continua dizendo: mas o Andy não tinha sonhado, como foi provado um dia depois, a noite em que se pode dizer que as aventuras extraordinárias dessas crianças começariam. Bem, como fazer com que agora esses mundos se integrem, façam uma integração, integrem de maneira que para nós que estamos lendo a história, e a história foi construída para nós adultos, como é possível que a gente consiga construir essa integração? O autor utiliza um engenhoso discurso de linguagem no qual ele vai fazer com que isso seja possível. Ele faz a mãe da Wendy, a senhora Darling, adormecer. E ela adormece e começa a sonhar com o Peter Pan, com as histórias e tudo. E aí no meio disso, o autor diz: ela na verdade, no meio desse sonho, Peter Pan acaba aparecendo no quarto de verdade. Pela maneira como ele faz essa inserção, parece que ela então de fato estava sonhando e ela é interrompida no sonho dela com a presença do Peter Pan. Mas será que foi assim? Ou será que ela adormeceu e sonhou com tudo isso, inclusive com a aparição do Peter Pan e que ela estava sonhando? Como às vezes acontece conosco em nossos sonhos? E apostando nessa dubiedade, o autor consegue que a gente entre então na história, para fazer essa conversação. Vou ler esse trecho para vocês. Ao dormir, ela sonhou. Sonhou que a Terra do Nunca chegara perto demais e que um menino estranho saíra de lá. Ele não a assustou, pois ela achava que o tinha visto antes nos rostos de muitas mulheres que não têm filhos. Talvez ele possa ser encontrado nos rostos de algumas mães também, mas no sonho da senhora Darling, o menino rasgava o véu que esconde a Terra do Nunca, e ela viu Wendy, João e Miguel espiando pelo buraco. O sonho por si só não teria sido nada, mas quando a senhora Darling estava sonhando, a janela se abriu com toda a força e um menino caiu mesmo no chão do quarto. Ele estava acompanhado por uma estranha luz, menor que um punho fechado, que disparou pelo cômodo como se estivesse viva. E eu acho que deve ter sido essa luz que acordou a senhora Darling. Ela deu um pulo, um grito, viu o menino e de alguma maneira soube imediatamente que era Peter Pan. Se você, eu ou Wendy houvéssemos estado lá, teríamos visto que ele era muito parecido com o beijo da senhora Darling. Era um menino lindo, que usava uma roupa feita de esqueletos de folhas e de seiva que escoa das árvores. Mas o mais fascinante dele era que ainda tinha todos os dentes de leite. Quando ele viu que a senhora Darling era adulta, rangeu para ela aquelas pérolazinhas. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colaborar mais uma vez com o que vimos até aqui. Nessa passagem, porque o Andy agora começa a encontrar o Peter, as crianças. Não é? Lembram como é que se passa a história? Tudo começa pela sombra dele, que acaba ficando lá, né? A cachorra, a Naná, ela pega a sombra do Peter e traz a sombra, e aí chamam a mãe, e eles dizem: agora como é que nós vamos fazer com a sombra dele? E ficam conversando. A senhora Darling pensa: eu não posso pegar essa sombra e pendurá-la na rua, o que que os vizinhos vão dizer e como vai ser? Não é? E acabam então inventando que o jeito é dobrar a sombra e guardar na gaveta à espera de saber o que fazer com ela, porque ela não sabe nem como falar com o marido sobre isso, o que tinha acontecido. À medida que esses mundos se aproximam, eles precisam, já que as crianças vão lá para o mundo de Peter Pan, vão ter contato, as crianças vão ter contato com a com a infância eternizada, não é? O que as próprias crianças vão dizer disso? É um recurso riquíssimo que o autor faz. Ao colocar, ele não conversa apenas o Peter Pan conosco, com os adultos. Ele conversa o Peter Pan com as próprias crianças. E para as próprias crianças, Peter Pan é uma criatura diferente. As próprias crianças sentem dificuldade. Porque na obra do autor, ele mostra que muito do que nós adultos somos, nós já levamos para as crianças, desde muito cedo. E ao fazermos isso, essas crianças não são já propriamente crianças. Não é na pureza em que Peter Pan se torna a caricatura desse mundo infantil. Então, quando ele vai fazer essa integração, ele faz na forma de uma ponte por voo, não uma ponte terrestre. Tanto que o nome do capítulo é O Voo. Segunda direita e direto até amanhã de manhã. Eu vou repetir o que eu li para vocês. Segunda direita e direto até amanhã de manhã. Peter havia dito a Wendy que esse era o endereço da Terra do Nunca. Mas nem sequer os pássaros, mesmo se levassem mapas e os consultassem nas esquinas onde ventava mais, teriam conseguido encontrar o lugar com essas instruções. Você sabe como é. Peter simplesmente falava a primeira coisa que lhe vinha à cabeça. No início, seus companheiros confiaram nele, sem fazer perguntas, e voaram uma delícia tão grande que eles perderam tempo dando giros em torno de torres, de igrejas e de outros objetos altos que lhes agradavam pelo caminho. João e Maria apostaram até uma corrida, com Miguel saindo na frente. Eles lembravam com desprezo que há pouco tempo haviam se achado grande coisa só por conseguirem voar dentro de um quarto. Observem como o autor marca essas pontes. À medida que esses mundos conversam e interagem, essas crianças se encantam cada vez mais com o mundo do Peter Pan. Cada vez mais elas se localizam no mundo do Peter Pan e cada vez menos o nosso mundo adulto, que para elas se torna com toda a feiura daquilo que nos habita, quando consideramos essa feiura. Ou seja, o autor então marcadamente faz com que as crianças, ao migrarem para lá, olhem de lá para o nosso mundo adulto e considerem a nossa angústia, a nossa dureza, as nossas regras espartanas conosco, com os outros. É muito difícil para essas crianças, após verem isso, quererem outra coisa que não a própria infância, mas a infância de fato, não uma infância cuidada por adultos. A infância de fato é a infância cuidada por gente como Peter Pan. Só que para Peter Pan e os seus, isso teria que durar agora para sempre. Ele olhava para o nosso mundo adulto, o que havia que o fizesse achar que ele poderia vir para cá? Só que tem uma diferença. E aqui o autor caminha pela linha que perfaz um fio muito tênue. Porque essa parte do Peter que consegue verbalizar essas coisas e compreendê-las não deixa de ser uma parte um pouco adulta. Uma criança dificilmente conseguiria elaborar esses termos. Um dos aparentes paradoxos que nós temos aqui. Quando forem à leitura atenta da obra, por favor, prestem atenção quando ele fala do capítulo O Lar Feliz, quando ele fala do capítulo Você Acredita em Fadas, quando ele fala sobre a volta para casa. É uma das partes mais fundamentais de toda a obra. Ok? A volta para casa. E então o capítulo que se torna famoso pelo encontro e pelo profundo estado daquilo que não será redutível entre os mundos. Então, nessa parte avançada da obra, o autor nos diz assim, ó, eu espero que você queira saber o que aconteceu com os outros meninos. Eles estavam lá esperando para que Wendy tivesse tempo de explicar a situação para seus pais. E depois de contar até 500, eles subiram. Subiram pela escada, pois achavam que isso daria uma impressão melhor. O encontro dos mundos descrito pelo autor é completamente desastroso e muito improvável. Sabe, completamente essa coisa de ok, somos adultos, vamos poder também ser crianças, para o autor é utópico. Não há como fazermos esse acordo. Não é? Qual acordo então é possível? Não é? Quando as crianças voltam para casa, o estranhamento é tão grande. E aí o autor nos mostra o problema em famílias nas quais crianças na nossa sociedade optassem por ser pura e sinceramente crianças. Elas conseguiriam? Você está vendo um filme com seu filho, um filme de desenhos, um filme sobre a natureza, abelhas voando. Quando ele se dirige a você ou comenta algo, como é que você interage? Você deixa que seu filho permaneça no mundo dele ou você o traz para o mundo adulto e explica cientificamente o que, que as abelhas estão fazendo? Não é por mal, vocês entendem? É uma característica apenas. E o autor também não coloca esses elementos por mal. Olhem essa parte que eu vou ler para vocês. A senhora Darling estendeu os braços para Peter, mas ele a repeliu. Saia para lá, moça. Ninguém vai me apanhar e me transformar num adulto. Mas onde você vai morar? Com a Sininho, na casa que a gente fez para Wendy. As fadas vão colocar a casinha lá em cima, na copa de uma árvore, que é onde elas dormem de noite. Que lindo! Exclamou Wendy, com tanto desejo na voz que a senhora Darling agarrou-a com força. Achei que todas as fadas estavam mortas, disse a senhora Darling. E o Peter Pan disse algumas páginas atrás que quando alguém fala isso, imediatamente uma fadinha cai morta. Sempre tem muitas novinhas, ele explicou. Wendy, que se tornara uma autoridade no assunto. É que quando um bebê ri pela primeira vez, nasce uma fada nova. E como sempre vão surgindo mais bebês, sempre vão surgindo mais fadas. Elas moram em ninhos nas copas das árvores. As roxas são meninos, as brancas são meninas e as azuis são bobinhas que não sabem o que são. Vou me divertir tanto, disse Peter, com um olho em Wendy. Você vai se sentir bastante sozinho à noite, disse ela, quando se sentar perto do fogo. Ora, eu vou ter a Sininho. A Sininho mal dá para o gasto, disse Wendy, maldosa. Sua fofoqueira safada, gritou o Sininho de algum ponto depois da esquina. Não tem problema, disse Peter. Ah, Peter, você sabe que tem sim. Bom, então venha comigo para a casinha. Wendy olhou para sua mãe e disse, posso, mamãe? É claro que não. Agora que você está em casa de novo, nunca mais vou deixar você ir embora. Mas ele precisa muito de uma mãe. Observem, pessoal, por favor. A Wendy, o Peter Pan quer que a Wendy vá morar com ele lá na Terra do Nunca. Okay? Eles estão no meio de um momento difícil, delicado da obra toda. E ao convite, ela quer ir com o Peter. A mãe dela não deixa, mas olha a condição em que ela quer ir com o Peter. Peter não precisa de uma mulher, não alguém igual, ele precisa de uma mãe. O Andy vai para o mundo dele, ela que vai crescer e tudo, para que ele tenha uma mãe. A mãe da Wendy olha para ela e diz, ué, mas você também precisa de uma mãe. Tudo bem, disse Peter, como se houvesse perguntado apenas por educação. Mas a senhora Darling viu sua cara de choro e fez uma bela oferta. Deixar que Wendy passasse uma semana com ele todo ano para ajudar a fazer uma faxina quando chegasse a primavera. Wendy teria preferido algo mais permanente e sentiu que a primavera ainda ia demorar muito a chegar. Mas essa promessa fez com que Peter fosse embora bem contente. Ele não tinha noção de tempo e vivia tantas aventuras que tudo que eu lhe contei sobre ele é só uma pontinha do comecinho. Acho que foi justamente porque o Andy sabia disso que suas últimas palavras para ele foram suplicantes. Você não vai se esquecer de mim, vai, Peter? Antes de chegar a hora da faxina da primavera? É claro que Peter prometeu que não esqueceria. E saiu voando. Ele levou o beijo da senhora Darling, o beijo que ninguém conseguira ganhar. Peter levou, com a maior facilidade. Engraçado, mas ela pareceu satisfeita. É claro que todos os meninos foram para a escola. A maioria entrou na quarta série. Os meninos que ficaram, não é? Esta parte do livro é uma das partes muito bonitas, muito profundas e muito tristes. Mostram isso que a Wendy diz, você nunca vai se esquecer de mim. O que uma criança faz? Uma criança não esquece quando alguém vai embora, some. Às vezes ela lembra, dependendo de quanto marcou, de quanto ficou, de quanto é, não é? Só que para o autor, o encontro desses mundos, na época em que ele viveu, ele não via como isso poderia ser possível. A Terra do Nunca não poderia conviver com o nosso mundo de adultos. São muito distantes, são muito diferentes. Nós fizemos assim. Eu convido vocês a lerem a obra e a considerarem profundamente dentro da perspectiva que trabalhamos hoje, essa volta para casa e quando Andy cresceu, que são as duas últimas, os dois últimos capítulos do trabalho. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar agora considerações, questões finais sobre isso que estudamos hoje aqui.